Sistema alerta. De rua.
She want what you want. I make a rules, make a rules.
Chacoalha o seu umbigo, deixa as pernas como trigo. Com o vento a balançar, com o vento a soprar, seus sentidos viajando pelo ar. Minha frequência é modular, energia sempre, sempre a girar, sempre, sempre a rodar. De dia, de noite, de tarde ou na madruga, eu sou mestiço, acredito na mistura. Então, qual é o problema, irmão? Deixa fluir o som, Benegão, equipe de destruição da Babylon Fire.
Thank you. Baiana System, 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 Baiana System.
É o Baiana Maralina que alucina a multidão. 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 Little Zion, Little Zion, cada cabeça com seu alvo, cada alvo com seu raio. Little Zion, Little Zion, cada cabeça com seu alvo, cada alvo com seu raio.
É o seguinte, meu irmão, carnaval, sem gastar dinheiro, é na rua. Carnaval é pra todo mundo, com dinheiro ou sem dinheiro no bolso, compadre, é assim.
Thank you. Puxa, me leve que eu quero fugir. Volto direto pros estúdios. Adio cansaço, faz como o rei do cangaço. Feito de carne e osso, mas com punhos de aço. Faço parte dos que tomam iniciativa. E se tentar me destruir, utilizo da minha esquiva. Então vá a Babilônia e vai cair. Não sei mais o que estou fazendo aqui. Vá, já me leve. Quero fugir, vá direto pros estúdios. Se a Babilônia não cantar.
Menina, Baiana System, com seu frevo foguete em órbita da terra. Simbora, frevo foguete. Como serão os futuros carnavais? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que está trabalhando? Como serão os futuros carnavais? Em órbita da Terra, trios elétricos satélites. É o frevo foguete subindo que nem. peruana, não importa se ela é americana. O importante é você montar o seu sound system satélite em volta da terra, que nem a porra. Espaciais vão parar que nem aqueles barcos no carnaval de Angra, daquela cidade da Europa lá. Saiu espaçonaves ali em órbita, flutuando, e o sound system satélite comendo o centro, e o som girando ao redor da Terra, se propagando pelo espaço sideral, chegando em outros povos e outros planetas. Porque isso aí, ninguém sabe como vai ser o futuro do carnaval.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui com você, iniciando essa semana, para mais um Vozes e Saberes. Estamos aqui em mais um episódio, como diz nosso mestre Paulo Viana, do Vozes e Saberes. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Mais uma noite do Vozes e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para toda essa plateia boa que nos escuta aqui no Prefix, na Cardeal FM 106.1, nos acompanha pelo YouTube. Mais uma noite de discussão. Essa bancada tem sido protagonista de um grande debate sobre educação, sobre as boas práticas, acima de tudo, de criação, de bom juízo, né, de análise crítica, mas levando com qualidade, né, elevando bem o nível. Eu não me canso de dizer, a gente tem elevado o nível da discussão crítica sobre os nossos problemas sociais, sobre a educação, e como a educação pode alavancar um conceito melhor sobre sociedade. E mais uma noite que eu não tenho dúvida que a discussão vai ser grandiosa.
E essa noite a gente vai estar conversando aqui sobre cultura, né, e socioeconomia. Ele que é palestrante, é consultor socioterritorial e vem estar acrescentando, né, nessa noite essa discussão, principalmente quando a gente fala de Bahia, que é um estado, que é um continente, né, estado continental. Até o formato dele, já lembro o formato do Brasil, Eu costumo brincar que a Bahia é o mini Brasil, né?
Aliás, o mini Brasil e o mini África, né? Porque também é o formato.
Também. O Brasil e a África se lembram muito, né? O Brasil e a África já se lembram muito. E então a gente vai. Vamos tentar ficar nessa uma hora de programa aí, viu, Paulo? Mas é por isso que a gente está aqui hoje com o José Estevão. Seja muito bem-vindo, José Estevão. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal para esse bate-papo aqui. Seja bem-vindo.
Obrigado.
José Estevão, então, quando a gente fala de sócio-territorial, e a gente lembrar do nosso estado, né? Estamos num estado aqui com diversas regiões, né? Com diversos territórios, e cada um com cultura própria, com agricultura própria. Né? A gente entrevistou aqui o Rui, fotógrafo, né, que ele fez um livro exatamente da agricultura da Bahia e da pecuária da Bahia, como as fotos são totalmente diferentes, todas são da Bahia.
E a Georgina.
E a Georgina, né?
Georgina Manar.
Então, assim, um livro belíssimo, um livro de imagens belíssimo, um livro belíssimo, você vê que tudo aquilo ali está no nosso estado. Eu brinco muito, que até já brinquei aqui no Voz dos Saberes, quando eu estou fora de Salvador, fora da Bahia, fora do Brasil, eu costumo falar baixo, porque sou baiano. Eu não quero que quem ouça ache que eu estou querendo me gabar, né? Só tive sorte de nascer aqui. Então, assim, como é que você vê essa visão continental, né? Que você tem as culturas próprias, a gente estava aqui conversando, região oeste, que é totalmente diferente lá do sul. Então, você pega o pessoal de Barreiras, o pessoal de Porto Seguro, mas é tudo Bahia, né?
Bom, boa noite, Thiago, boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da Cardeal FM. É uma pergunta extraordinária que você me faz. E o desenvolvimento sócio-territorial, ele vai para além da economia, ele vai para a inclusão social. Por isso que é desenvolvimento sócio-territorial. Ele precede de um diagnóstico, para você conhecer quais são as culturas que estão ali, quais são os saberes daquele local, qual é a economia daquele local, qual é a capacidade de desenvolvimento, qual é o nível cultural das pessoas. Você conhecendo isso, a partir do momento que você conhece isso, você faz uma região se desenvolver. Lembrando que essas regiões são diferentes, elas não são iguais. Num estado continental como a Bahia, você tem o turismo em determinadas regiões, você tem regiões onde faltam água, como é o caso do semiárido, você tem regiões de fruticultura, você tem a região do agronegócio, a Bahia integra o Mato Piba, para que as pessoas compreendam o que é Mato Piba, é a formação dos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, e que é uma das regiões mais prósperas do país, e a sua maior extensão territorial, ela ocupa o oeste baiano. Então você tem que entender esse estado. Para governar um estado como a Bahia, você tem que estar preparado com esses conhecimentos. E o desenvolvimento sócio-territorial é o que urge. É dele que vem a compreensão. E na transversalidade do desenvolvimento sócio-territorial está, sobretudo, a geração de trabalho e renda. Porque a inclusão das famílias se dará principalmente com o desenvolvimento financeiro de cada uma das famílias. Então, daí é que tem o início do desenvolvimento sócio-territorial. Sempre lembrando que ele tem que ser precedido de um amplo diagnóstico.
E por isso, a importância de se entender sobre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, né? Para entender toda essa lógica que a gente pode criar esse território desenvolvimentista, né? Que se desenvolva dentro de um ambiente sustentável.
Exatamente. E se você observa a Bahia, tem candidatos que foram criados em graus. Não compreendem o chamado de fábrica. Tem outros que vêm da arte sindical, que compreende a luta de classe. Compreender um estado na dimensão da Bahia, é preciso que você tenha viagens, é preciso que você tenha conhecimento de causa. É preciso, sobretudo, que você compreenda quais são as forças e quais são os interesses que estão em jogo para que você possa levar resultado a uma população que sofre há décadas, não, há centenas de anos nesse estado.
E você vê que na fala do Estevam, ele começa com algo que é bem interessante, Paulo, que ele diz: pensar no desenvolvimento socioterritorial é pensar em inclusão. Né? Porque é você ver a adaptação daquele território, daquela região. Né? E ela tem muita coisa ali que é exclusiva dela. Então, você entender cada território na sua individualidade e na sua exclusividade. Então, um projeto que deu certo no semiárido pode não dar certo no Médio Sul. Um projeto que deu certo no Oeste pode não dar certo em Vitória da Conquista.
Pode não dar certo no Recôncavo.
Porque cada espaço tem
já as suas características. Então, quando você respeita, conhece, respeita essa característica, as coisas vão fluir com maior naturalidade. Então, é algo que é extraordinário, e eu ia estar te perguntando isso, então será a sua primeira resposta, você já respondeu. Minha segunda pergunta, que é exatamente a importância desse respeito, de incluir o que já existe. Porque o grande problema que eu vejo em Brasil, ainda nem só em Bahia, é que de 4 anos, se o gestor não for reeleito, o que entra quer destruir tudo que for, né? E ele não para analisar, bom, isso aqui estava bacana, eu vou continuar e vou ajeitar isso aqui. E você acaba não respeitando esses pontos. Então, está tendo um projeto bacana ali em Valença, por que eu tenho que pegar o Dixique-Chique e jogar para Valença? Só porque o Dixique-Chique é do meu partido? Então, você acaba não respeitando essa região, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar vendo essa socioeconomia exatamente com os pilares educacionais e culturais. A cultura é um pilar fundamental para qualquer desenvolvimento, inclusive de identidade, né? E como é que o senhor vê, Dr. José Estevão, sobre ter esta cultura, né, aplicada nesse desenvolvimento, olha, a cultura do povo?
Primeiro você fala dos políticos que não dão continuidade ao que você fez. Isso é luta de grupos, essa dicotomia direita e esquerda que permeia o Brasil inteiro, deságua na Bahia em dois grupos. Isso tem acabado com o Brasil, isso tem acabado com a Bahia. Isso tem levado famílias ao conflito, né? Então, primeiro, para que você integre um Estado gigantesco como a Bahia, a macroeconomia, que é a economia do Estado, que é a economia para o desenvolvimento social, ela tem que ser compreendida, mas ela tem que também... O dirigente também tem que entender da microeconomia, que é a chamada economia da empresa, a economia que faz os pequenos negócios se desenvolverem, que faz a economia pulsar. E aí você vem compreender o quanto a dicotomia direita e esquerda ela é prejudicial. Porque, de um lado, vem os neoliberais, que pensam apenas no mercado. O mercado tem que haver. Se não houver mercado, você não tem produção. As empresas precisam ter tranquilidade, o empresariado precisa ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter previsibilidade, ele precisa estar livre da corrupção. Mas, por outro lado, também você não pode esquecer de equilibrar com o Estado do bem-estar social. Não aquele Estado do bem-estar social chamado welfare state, que o Estado assume tudo para as pessoas. Não é isso, não. É o equilíbrio. E a gente fala de um Estado interventor moderado nas hastes do trabalhismo, que são princípios do keynesianismo, onde o Estado intervém, ele é liberal quando ele precisa salvar a economia, quando ele precisa fazer a economia andar, quando precisa fazer a economia produzir, e ele é social, ele é do Estado do bem-estar social, quando ele precisa tirar as famílias da pobreza. Ele precisa trazer o pequeno empresário, ele precisa trazer o microempresário. Hoje, por exemplo, você tem a pejotização. A pejotização nada mais é do que as pessoas que não tiveram a oportunidade no mercado formal. E para que elas tenham um futuro de previdência, elas criam um CNPJ. E às vezes são exploradas com isso. Então o Estado, interventor moderado, precisa compreender isso. E isso está na cabeça do dirigente central, do dirigente principal. E a gente fica aí direita e esquerda, com família se revezando no poder o tempo inteiro. Eu ia usando um termo aqui meio chula, mas é um rasgar de seda. Você vê aí os candidatos, é rasgar de seda. É, os caras vão para fazer festa. Você não vê proposta. A Bahia está diante de uma eleição, e a gente está precisando puxar a pauta aqui. Ele só fala em criminalidade, ele só fala que um roubou, o outro roubou. Eu quero puxar a pauta, vamos falar da economia, vamos falar do desenvolvimento socioterritorial. É isso que a Bahia precisa, e devo lhes dizer que estou pronto para esse momento. Eu devo lhes dizer que para chegar aqui não foi fácil. A Bahia tem 30 partidos políticos e 28 estão comprometidos com dois grupos. Exatamente para que não tenham homens com poder de discernimento, com poder de debate, que não venha aparecer. A nossa candidatura, ela sofre tentativa de boicote o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ultimamente, duas pesquisas saíram e não colocaram o nosso nome. Então, tudo isso é de um Estado que sofre. E é nesse Estado que nós, com certeza, vamos intervir.
E aí, interessante, porque aí não tem jeito, né? A gente vai puxar um assunto, leva outro. Mas, professor Estevão, A gente aí não tem um problema muito sério, lógico, que a gente fala hoje, o desenvolvimento, a âncora do movimento da economia, a boa adequação dos recursos, né, para produzir bens ou serviços, precisa adequar bem os recursos. Eu sou um do homem da área de administração, planejar, organizar, dirigir, controlar, tá certo? Eu tenho essa graduação, mas a economia fala da boa adequação dos recursos. Mas tem um problema aí, que aí o senhor cita e traz, quer dizer, da ciência política. A gente não tem hoje um problema muito sério que a gente precisa resolver dentro desse jogo político, que é essa liberdade enorme que nós temos de criação de partido, a não limitação, porque, ao meu ver, aí é uma opinião, a gente entra nessa seara do subjetivismo. Quando eu tenho um Estado com um número ilimitado de partidos, o cara acaba só pensando em si. Né? E o Estado, na organização do Estado, acaba ficando de lado, porque o cara quer participar do bolo, então eu vou de qualquer jeito. A gente não tem um problema sério que a gente precisa resolver sobre isso?
Seríssimo, seríssimo. Eu falei um outro dia que na Bahia, especificamente, as siglas estão na mão de mercadores do templo. Então você tem 30 siglas e só tem dois nomes, algo está errado.
Tá.
Né? Então essas siglas eram exatamente... O partido é o instrumento de obtenção do poder. E se esse instrumento que obtém o poder se nega a lançar candidatos, alguém está ganhando com isso. Tem alguém levando lucro. Tem alguém colhendo
muito lucro. E não é lucro pouco, não.
Sim, tem que trabalhar. Toda e qualquer candidatura que pode ameaçar o status quo do sistema, elas são vetadas. Eu tive uma candidatura barrada na eleição passada no PDT. E todo mundo sabe qual foi o motivo. A Bahia inteira sabe que essa candidatura foi negociada para evitar que um afrodescendente, levando até um dos candidatos a se bronzear, dizendo que era afrodescendente, da forma mais ridícula. Né? Então isso precisa, então os partidos, essa quantidade de partidos, seria ideal. O pluripartidarismo fazia parte de uma democracia, mas se torna um balcão de negócio. Porque 30 partidos. Então eu queria que o povo baiano atentasse para isso. Talvez a maioria da sociedade não pareça. Porque 30 partidos e tem apenas dois nomes, um controlando 15 partidos, outro controlando 13, e apenas dois, me parece que o pessoal também lançou candidato, e agora o DC, com a coragem do presidente João Caldas, que eu tenho que ressaltar isso aqui, que ele está tendo uma coragem imensa agora, inclusive trazer o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, um jurista, um homem do conhecimento gigantesco, um homem que bateu de frente com a corrupção. E o João Caldas traz esse homem, né, de forma a apresentar ao Brasil um novo olhar. É um novo olhar para a Bahia e um novo olhar para o Brasil. Então, o partido servia exatamente para isso, para deixar que muitos nomes aparecessem. E na Bahia é o contrário. Aqui é para vetar, é para impedir que pessoas com capacidade possam se apresentar.
E aí você vê esse problema, Paulo, voltando, né, um pouco, que isso acaba interferindo quando a gente conversava aqui de direita e esquerda. Porque quando a gente fala de direita e esquerda, na sua origem, lá em 1789, foi somente um momento de localização de
geográfica.
Fato. Somente. Então, até puxei aqui para não errar, mas foi na Revolução Francesa, isso minha memória não falhava. Então, em agosto de 1789, durante a Assembleia Constituinte, né? Então, quem se sentou à direita do rei Luiz era quem? Era o presidente da Assembleia, os conservadores, defensores da monarquia absolutista, né? O clero, a nobreza. E à esquerda estava sentado os grupos mais radicais, progressistas, favoráveis a reformas, à abolição de privilégios feudais. Pronto. Então, isso é a história, né? De 1789. Mas quando a gente fala aqui da nossa realidade, o que é direita e esquerda?
Ah, eu tô claro tudo.
Porque, assim, se não me falha a memória, e aí vocês podem estar me corrigindo, também fico muito à vontade, eu tô sustentando, até porque o senhor que está, né, na área da política, fico muito à vontade de corrigir, Paulo Viana também, nossos ouvintes que estão aí no YouTube. Mas até ontem, né, o senador e seu filho eram de esquerda, na teoria, por eleito. Né? Retiraram a deputada Alice da Mata, que voltou a ser deputada, porque ele tinha que ser o baluarte, que seria o candidato ao Senado por um governador de esquerda. E hoje ele vai para a reeleição com o governador de direita. Né? E assim, e eu estou citando ele, que para mim foi o mais escandaloso. Mas a gente poderia falar o próprio Otto Alencar, que sempre foi ali carlista e hoje não quer conta com o neto do próprio ex-senador. Né? A gente poderia citar também o atual vice-governador, que até pouco tempo era presidente da Câmara, apoiando o grupo carlista. Então, assim, quem é direita e esquerda? Né? E aí não vamos ficar só de Bahia.
Onde entra a conveniência nesse meio?
Há 20 anos atrás, Paulo Viana, se o Voz e Saber já existisse e eu falasse no ar aqui em 2006, pô, Paulo, Geraldo Alckmin e Lula vão fazer uma chapa. Não só você, mas todos diziam que era maluco. Porque o candidato Geraldo Alckmin dizia que Lula queria reeleição, era querer voltar à cena do crime. Quem é o vice de Lula hoje? Bolsonaro e Lula não vão fazer uma chapa pela idade dos dois. Somente, não vão aguentar aí, mas esperar mais 8, 16 anos, senão não duvida estar juntos. E eu falo isso pela mesma loja do Alckmin hoje, do Coronel hoje. Então, o que eu acho que falta, e eu acho muito interessante a gente ter candidaturas alternativas sem essa aglomeração de partidos, que é o debate de ideias. Né? O debate de ideias que foge dessa... Acho que tudo está muito polarizado, né? Tudo está muito extremista. Você não pode falar... Se eu critico o governo hoje, você é bolsonarista. Se eu critico o bolsonarismo, você é petista. Não, gente, eu só sei pensar. Eu sei criticar e sei que todos erram, Paulo.
Não, lá no Embrumado agora... Vai no Embrumado, não. Como foi? Lá no extremo sul da Bahia, né? Não teve o caso lá do cidadão no mercado que deu um tapa na moça. Depois ninguém vai chamar a sua polícia petista. Quer dizer, chega. E aí, que é um outro ponto, né, que eu acho que a gente tem muito que discutir, porque esse programa, como eu disse inicialmente, Zé Estevam, é um programa de construção da crítica, mas da crítica boa, da crítica que é leve, da crítica que faça os nossos ouvintes a pensarem e fazerem, opa, em que caminho é que eu estou? Como é que eu posso me posicionar melhor? Né? Que é um caminho de ajuda. Eu digo, às vezes meus amigos perguntam, Paulo, você é do partido? Eu sou do partido do povo, coletivo. Daquilo que faz bem para a unidade, para o coletivo. Né? Quando Aristóteles disse lá, né, 300 anos antes de Cristo, né, 326 anos de Cristo, o homem nasceu para viver em sociedade. Sim. Quando Durkheim mais na frente falou sobre isso, criou as bases da sociologia. Mas assim, hoje... parece que, né, aquele reencontro com o passado, subjetivista o tempo todo. O que vale, o que interessa é o que vale para mim. Mas eu tenho aqui defendido o tempo todo, e não vou abrir mão disso, e já tivemos aqui secretário de Estado, secretário municipal, nesta bancada aqui, né, dizendo assim, ó, eu vou estar aqui defendendo o coletivo. Política boa eu apoio, sim, de um lado ou de outro. Sim. Se vem um secretário da Educação que me mostra por A mais B que está fazendo uma política boa, eu vou apoiar. Porque eu entendo que essa política é boa. Da mesma forma, o outro lado. O secretário de Estado veio aqui e falou sobre as políticas da secretaria. A gente disse assim, olha, política fantástica. Então, a gente não precisa nesse momento, e aí que vem a pergunta. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui com o José Estevam, falando sobre isso, no sentido de precisa reconstruir esse homem social, esse homem eticamente comprometido no coletivo, porque eu não entendo como é que o cara só entra na política hoje para fazer bem para ele e para o seu. Esquece o coletivo. Não está na hora de a gente reconstruir esse político.
Está. E aí eu tenho que responder, Paulo, a todo momento, as pessoas me compreendem, se é de direita ou é de esquerda. Ama você, seu partido. Eu digo, olha, essa conotação de direita e esquerda, é preciso que haja uma compreensão nítida de tem um momento fora delas. E eu estou fora dos dois. Eu terei o pensamento liberal quando for preciso o mercado ser revitalizado. E terei o pensamento sócio territorial, o pensamento do welfare state, o pensamento do estado do bem-estar social, todas as vezes que você precisar trazer a população para uma qualidade de vida diferenciada. E quem melhor segurou isso no Brasil foi quem sofreu o golpe, foi o trabalhismo lá nos anos 60, porque o golpe brasileiro foi sobre o trabalhismo, nas reformas de base, na própria criação da CLT. Teve um momento ditatorial de Getúlio, mas de lá vem a CLT, de lá vem a Petrobras, de lá vem as indústrias de base do Brasil. Aí você vem, hoje, esses homens que não compreendem, primeiro, é a sucessão de pai para filho, porque renovar aqui na Bahia tem sido o filho do velho oligárquico. Ele troca, às vezes até não troca nem o nome do pai no cartaz. É, às vezes até tem região aqui que diz que é a foto do velho com o nome do menino novo.
Menino novo,
é registrado. E aí você vê o PDT, por exemplo, é o exemplo mais perverso que nós temos na Bahia. O PDT veio do brizolismo, o PDT é a essência do trabalhismo no Brasil. O PDT foi a resistência do pós-democratização. E aí, de uma hora você vê o PDT servindo o carlismo na Bahia, de joelho. Vai lá, se lameou, porque se você quer que a Bahia, coloquem aí no Google, projeto Mané Dendê. O projeto Mané Dendê e lameou o PDT com licitações fraudadas. Não sou eu que estou dizendo, não. Abra o jornal à tarde. Virou um balcão de negócio lameando o PDT. E daqui a pouco o PDT sai e hoje é a esquerda. Então eu queria, é uma pergunta muito boa para os dois candidatos responderem. Onde é que esse PDT, essa liderança mambeme serviu lá na direita, serve na esquerda? Então eu não sou isso. Eu não faço parte disso. Eu sei que eu tenho uma batalha gigantesca pela frente. Primeiro é as pessoas compreenderem que quando eles ganham, todo o povo perde. E nós estamos perdendo há décadas. Há décadas o povo baiano vem perdendo. E aí eu digo, eu estou pronto para esse combate. Eu me preparei para flutuar feito borboleta, mas para dar ferroadas feito abelha. Porque eu me preparei, eu estou pronto. E muita gente pensa que está pronto, é estar cheio de dinheiro. Não, eu não tenho. Me perguntam o tempo inteiro quem vai me apoiar. 73% dos baianos não escolheu ninguém. Esses nomes manjados que estão aí. 73% da população baiana não escolheu, então tem 73% de pessoas livres para escolher o candidato que queira. E só para fechar, quando a gente fala em partido, 30 partidos, 28, cada um escolheu o nome. E o povo? O povo agora tem um partido. O DC colocou um nome livre. Livre. Não tenho compromisso com o mal feito. Não tenho compromisso com a banda podre. Não tenho compromisso com os fraudadores de licitação. Eu não tenho compromisso com aqueles que transitam de um lado para outro para enganar o povo. Então, está aqui um homem livre, e eu digo todos os dias, até para finalizar a minha resposta, se o povo da Bahia quiser continuar vendo fraude de licitação, vendo a violência aumentar, vendo a degradação, escolhe um dos dois nomes, está aí, eles são conhecidos. Agora, se querem ver um homem descomprometido com esse sistema, eu me apresento. E aí chamo a imensa